Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até as 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
As universidades e instituições federais de ensino vão contar com a devolução de 977 milhões de reais. Uma portaria do governo determinou a recomposição do orçamento após cortes que haviam sido feitos. Ladimir Filipim tem as informações.
Foi publicada nesta terça-feira, 20 de janeiro, uma portaria que recompõe integralmente o orçamento das instituições federais de ensino para este ano. A medida garante 977 milhões de reais que haviam sido retirados durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual no Congresso Nacional. Os recursos serão destinados principalmente ao funcionamento de universidades e institutos federais. Do total, 332 milhões de reais vão para o custeio das universidades federais. Outros 156 milhões de reais serão aplicados na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Também estão previstos 230 milhões de reais do orçamento da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, o CAPES. O valor será utilizado para concessão de bolsas a pesquisadores da educação superior e da educação profissional e tecnológica. O Ministério da Educação informou que a recomposição busca compensar cortes ocorridos durante a tramitação orçamentária e perdas inflacionárias. A pasta destaca que a reposição de recursos ocorre de forma recorrente desde 2023, com ações de suplementação orçamentária que resultaram em acréscimos de 1,7 bilhão de reais naquele ano. Em 2024, foram 734,2 milhões de reais. Já em 2025, 400 milhões de reais. Os recursos têm como objetivo assegurar o funcionamento das instituições, a assistência estudantil e o avanço de programas da educação técnica e superior em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Representantes de aplicativos e entregadores participaram de uma reunião com o governo no Palácio do Planalto para avançar nas discussões sobre direitos e condições de trabalho. Claudimário Carvalho explica como foi esse encontro.
O governo do Brasil reuniu na terça-feira representantes de empresas de aplicativos, entregadores, Ministério e da Justiça do Trabalho para discutir melhorias nas condições de trabalho da categoria. O encontro no Palácio do Planalto foi coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência e integra os trabalhos do Grupo Técnico de Trabalho, que prepara propostas para aperfeiçoar a relação entre trabalhadores e plataformas. Durante a reunião, as empresas apresentaram as condições atualmente oferecidas aos entregadores e ouviram reivindicações dos representantes da categoria. Ministérios da Justiça e Segurança Pública, do Empreendedorismo, do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio reforçaram o compromisso do governo em ampliar a proteção e a valorização dos trabalhadores por aplicativo em todo o país. Participaram empresas como Lalamove, Mercado Livre, Indrive 99, Uber, Kita e iFood, além da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representou outras plataformas do setor. O Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho destacaram a importância de garantir direitos aos entregadores. O grupo técnico ainda fará novas reuniões e a entrega do relatório final está prevista para o fim deste mês. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Uma ação conjunta de três instituições de governo fez uma série de recomendações à plataforma X, depois de denúncias de criação e circulação de conteúdos sexualizados indevidos por meio da inteligência artificial Grok. Ana Gabriela Salles tem os detalhes.
A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, o Ministério Público Federal e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública expediram recomendações à empresa controladora da plataforma digital X por causa de denúncias relacionadas ao uso do Grok, um assistente de inteligência artificial, para gerar conteúdos sintéticos de caráter sexualizado, utilizando imagens de pessoas reais. Segundo as denúncias veiculadas na imprensa nacional e internacional, a ferramenta tem sido utilizada por usuários para produzir ilegalmente deepfakes sexualizadas, eróticas e com conotação pornográfica de mulheres e de crianças e adolescentes reais. Também foram reportados casos de imagens de mulheres e crianças nuas ou com roupas íntimas, acessíveis a qualquer usuário, ampliando a exposição indevida e os riscos de danos a pessoas retratadas. Segundo as instituições de governo, a gravidade dos fatos noticiados nas denúncias motivou a atuação coordenada das três instituições. Na avaliação da ANPD, os fatos podem impactar a proteção de dados pessoais, as relações de consumo, a dignidade da pessoa humana e outros direitos coletivos e individuais, em especial de mulheres, crianças e adolescentes. Uma das recomendações conjuntas é que sejam implementadas de forma imediata medidas destinadas a impedir que o Grok gere novas imagens, novos vídeos ou novos arquivos de áudio que representem crianças e adolescentes em contextos sexualizados ou erotizados, ou que representem pessoas naturais maiores de idade identificadas em contextos sexualizados ou erotizados sem autorização. Além disso, a empresa que controla a plataforma X também foi orientada a criar, no prazo de 30 dias, procedimentos claros para identificar, revisar e remover conteúdos desse tipo e suspender imediatamente as contas envolvidas na produção, via Grok, dessas imagens sexuais de crianças e adolescentes e de maiores de idade sem autorização. Ainda de acordo com a nota da ANPD, caso as recomendações não sejam acatadas, outras medidas poderão ser adotadas pelas três instituições para garantir a proteção adequada aos cidadãos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles.
O último balanço da Operação Acolhida mostra que mais de 156 mil migrantes foram interiorizados no Brasil entre 2018 e 2025. Eles foram encaminhados para mais de 1.100 municípios do país. Dilson Santa Fé traz esses dados.
A Operação Acolhida ultrapassou a marca de 156 mil pessoas interiorizadas entre 2018 e dezembro de 2025. No período, mais de 156,6 mil migrantes e refugiados que entraram pela fronteira norte foram encaminhados para 1.112 municípios brasileiros. Quem necessita de abrigo é encaminhado para unidades específicas conforme o perfil. As ações de acolhimento e interiorização são coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com apoio de organismos internacionais e entidades parceiras. Localizado em Boa Vista, Roraima, o abrigo Rondon 1, o maior da América Latina, tem 361 unidades habitacionais com capacidade para mais de 2.200 pessoas. No local, as famílias recebem orientações, acomodação e registro para acesso a serviços públicos. A estratégia de interiorização é voluntária e segue critérios de proteção social. São quatro modalidades: acolhimento em abrigos de parceiros fora de Roraima, reunificação familiar, acolhimento por amigo já estabelecido e encaminhamento por vaga de emprego sinalizada por empresas. O modelo busca garantir dignidade, integração social e novas oportunidades de vida aos migrantes e refugiados acolhidos no país. Da agência Rádio Gova em Brasília, Gilson Santa Fé.
Outros dois novos mercados do agronegócio foram abertos para o Brasil. Agora o país vai poder exportar gordura bovina e heparina bovina, que é um anticoagulante, para o Vietnã e para a Arábia Saudita. Cláudio Mário Carvalho tem as informações.
O governo do Brasil concluiu negociações sanitárias que permitem a exportação de novos produtos agropecuários para o Vietnã e para a Arábia Saudita. No Vietnã foi autorizada a venda de gordura bovina do Brasil, o que amplia e diversifica as oportunidades para a cadeia pecuária nacional. Com cerca de 100 milhões de habitantes, o Vietnã é um dos principais destinos do agronegócio brasileiro. Em 2025, o país importou mais de 3 bilhões e meio de dólares em produtos agropecuários do Brasil, com destaque para milho, complexo soja, fibras e produtos têxteis. Na Arábia Saudita, foi aberta a exportação de heparina bovina, anticoagulante usada em procedimentos e terapias clínicas. O país, com cerca de 34 milhões de habitantes, importou mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros no ano passado. Com esses anúncios, o Brasil soma 527 novas aberturas de mercado desde 2023, resultado do trabalho conjunto do Itamaraty e do Ministério da Agricultura. Da agência Rádio Gova em Brasília, Claudimário Carvalho.
Ao todo, 22 estados e 16 municípios já aderiram ao Programa Nacional de Gestão e Inovação, criado para modernizar a administração pública. Lademir Filipim tem as informações sobre como funciona esse programa.
O Programa Nacional de Gestão e Inovação alcançou 80% dos estados brasileiros em 2025. Ao longo do ano, 17 estados aderiram à iniciativa, que encerrou o período com 22 estados e 16 municípios participantes, alcançando todas as regiões do país. Coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, o programa fortalece a cooperação federativa e busca modernizar a administração pública. A proposta é ampliar a capacidade de estados e municípios sem a necessidade de desenvolver soluções próprias. Os participantes têm acesso ao catálogo de soluções federativas, que reúne mais de 30 ferramentas gratuitas. As soluções abrangem áreas como transformação digital, gestão de pessoas, contratações públicas e modernização patrimonial. Criado em 2023, o programa ganhou escala em 2025 após mudança normativa que permitiu a adesão direta de capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes. A expansão também foi impulsionada durante o 14º Congresso CONSAD de Gestão Pública, realizado em agosto em Brasília. Na ocasião, 21 estados celebraram integração ao pacto, 10 reafirmaram a participação e outros 11 aderiram ao programa. Mato Grosso do Sul foi o último estado a ingressar em outubro de 2025. Além dos estados, 16 municípios formalizaram adesão em 2025, entre eles capitais como Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Belém e Porto Alegre. Em dezembro, foi anunciado que capitais e grandes municípios governados por mulheres também passaram a integrar a iniciativa. Ao aderir ao programa, os entes receberam acompanhamento técnico do MGI por 2 anos. O apoio inclui planejamento, adaptação de soluções e monitoramento da execução dos planos de trabalho. O Maranhão, primeiro estado a aderir, concluiu integralmente o plano antes do prazo e firmou novo acordo para dar continuidade às ações de modernização. Em 2020, 2025, o programa também promoveu capacitações técnicas, oficinas e encontros virtuais para estados e municípios. As atividades incluíram temas como gestão pública, ciências comportamentais, força de trabalho e transformação digital. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Ter uma segunda chance para pagar uma dívida com uma boa negociação? Ah, é o que muita gente precisa, né? E o programa Desenrola foi criado pelo governo federal justamente para dar essa oportunidade. No campo, mais de 440 mil produtores rurais regularizaram dívidas pelo Desenrola Rural e ainda podem participar até o fim de janeiro. Dilson Santa Fé.
Mais de 440 mil produtores rurais regularizaram dívidas por meio do Desenrola Rural. O balanço é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O programa está na reta final e recebe adesões até 30 de janeiro de 2026. Lançado em 2025, o edital da PGFN resultou em mais de 440 mil acordos firmados e 20,3 bilhões de reais negociados. Entre fevereiro e dezembro do ano passado, foram regularizados mais de 881 mil débitos, com concessão superior a 6 bilhões de reais em descontos. Segundo a PGFN, o resultado está ligado às condições oferecidas. Os produtores tiveram acesso a descontos de até 70%, parcelamento em até 145 meses e possibilidade de dividir a entrada em 12 parcelas. Outro ponto destacado foi a recuperação rápida do crédito. Após o pagamento da primeira prestação, o produtor passa a ter certidão positiva de débito com efeito de negativa e deixa o cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, o CADIM. Com isso, pode acessar linhas de crédito do Plano Safra e de outros programas federais em poucos dias. Até 30 de janeiro, a expectativa da PGFN é ultrapassar 450 mil acordos e atingir mais de 22 bilhões de reais em dívidas renegociadas até o encerramento do programa. Para saber mais sobre as condições de negociação, acesse gov.br/PGFN/PT-BR. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Um acordo na justiça pôs fim a um conflito agrário histórico no oeste do Paraná, beneficiando mais de 3 mil famílias. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, até comentou esse caso aqui no Bom Dia Ministro ontem, né? As informações com Vitor Abreu, no boletim AGU Brasil.
O acordo beneficia diretamente mais de 3 mil famílias de agricultores familiares nos municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, destinando cerca de 58 mil hectares ao Programa Nacional de Reforma Agrária e encerrando diversas ações judiciais que se arrastavam há anos nas justiças federal e estadual. A solução negociada foi firmada entre a Advocacia Geral da União e as empresas Rio das Cobras, LTDA, e Araupel S.A., em audiência de conciliação mediada pelo Tribunal de Justiça do Paraná e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e contou com a concordância do Ministério Público Federal e o apoio dos movimentos sociais. Na prática, a medida regulariza a situação de famílias que já ocupam as áreas e permite a inclusão de grupos que viviam acampados há anos na região, conhecida como Gleba Pinhal Ralo, no Programa de Reforma Agrária. Segundo o INCRA, mais de 33 mil hectares serão destinados ao assentamento de novas famílias, enquanto outros quase 25 mil hectares vão garantir a regularização definitiva de assentamentos já existentes. Em contrapartida, o grupo empresarial vai receber uma indenização de 584 milhões de reais por meio de precatórios federais referentes à gleba Pinhal Ralo, adquiridas pelo INCRA, e de uma área de 680 hectares voltada a atividades industriais e ao desenvolvimento regional. Além de pôr fim ao impasse, a medida vai permitir que o poder público possa implementar políticas públicas na região, como explica o advogado da União, Roberto Picarelli, coordenador regional de Patrimônio e Meio Ambiente, na PRF4.
Com o acordo, as empresas reconheceram como pública uma área superior a 30 mil hectares, sobre a qual a administração não pagou nenhum valor. e, em paralelo, houve um significativo investimento para a aquisição de uma outra área, superior a 23 mil hectares, ambas destinadas para a promoção da reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar, beneficiando mais de 3 mil famílias e promovendo o desenvolvimento econômico daquela importante região do estado do Paraná, que recentemente foi assolada por um tornado. O acordo já foi homologado pela Justiça, não cabendo recurso de tal decisão.
Para o INCRA, a conciliação representa um passo importante para a pacificação social e o desenvolvimento econômico do Oeste Paranaense. Com o fim do conflito, a expectativa é que o poder público consiga ampliar políticas públicas, fortalecer a agricultura familiar e garantir mais segurança jurídica e qualidade de vida para milhares de famílias da região. Da AGU, Vitor Abreu.
Ano começando e muita gente de olho nos novos concursos que já lançaram edital ou que ainda estão previstos, né? Agora um dado interessante, desde 2023, os concursos públicos já criaram 16 mil vagas em 73 órgãos federais. A reportagem é de Gabriela Noronha.
2026 já começou trazendo novos desafios para Vladimir Borges. Ele, que é formado em Direito e já era servidor, decidiu voltar a estudar para concurso aos 44 anos. Com muito esforço e determinação, foi aprovado no Concurso Público Nacional Unificado. Agora, Vladimir se prepara para a terceira fase da seleção, o curso de formação, e já planeja a mudança de carreira e de vida.
Começar uma nova carreira, ter mais oportunidades, e ao mesmo tempo também ir para uma carreira que eu pudesse trabalhar com algo que eu acredito, né? Trabalhar com políticas públicas.
Só na segunda edição do CPNU, em 2025, foram ofertadas 3.652 vagas para 32 órgãos federais. O modelo atraiu mais de 2 milhões de inscritos, ao permitir que esses candidatos concorressem a diversas carreiras por meio de um único processo seletivo. O concurso reduziu custos, simplificou etapas e democratizou o acesso às oportunidades. Foi o que afirmou Frederico Moraes Andrade, secretário adjunto de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos.
É você permitir a descentralização das provas, chegar lá no interior do Amazonas, lá no interior do Mato Grosso do Sul, lá no interior do Maranhão, e permitir que essas pessoas possam fazer essas provas. O Brasil, ele é muito diverso, e o Serviço Público Federal, ele precisa, né, de pessoas com todas essas vivências para poder implementar e para poder avaliar as políticas públicas.
Além do CPNU, o governo federal autorizou a realização de concurso em outros setores considerados estratégicos na administração pública federal. Entre 2023 e 2025, cerca de 16 mil vagas de cargos efetivos foram autorizadas, alcançando 73 órgãos federais. De acordo com Frederico Moraes, do Ministério da Gestão e da Inovação, a ação faz parte de um movimento para recompor quadros e assegurar a continuidade e a qualidade das políticas públicas.
De 2014 até 2025, a gente teve uma redução real do número de servidores estatutários, né, que são servidores permanentes, na casa de 80 mil servidores. Então, a gente precisa ver os concursos públicos com essa perspectiva da reconstrução das capacidades do Estado, né, do fortalecimento das políticas públicas.
Para garantir condições mais equitativas de competição, o governo incorporou também medidas como a lei de cotas para o serviço público, que estabelece que 30% das vagas em concursos públicos federais sejam destinadas a pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente traz aqui para você a previsão do tempo todos os dias, né? Os alertas, fenômenos climáticos. Pois bem, um alerta recorrente no ano passado foram as ondas de calor extremo, com 5 graus a mais de temperatura em algumas épocas do ano. E agora o INMET divulgou uma pesquisa que revela que 2025 foi, de fato, um dos anos mais quentes da história do país. Claudimário Carvalho explica.
O ano de 2025 foi o sétimo mais quente já registrado no Brasil desde 1961. A temperatura média nacional alcançou 24,56 graus, valor 0,33 grau acima da média histórica, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. O recorde permanece com 2024, que registrou média de 25,02 graus. Em escala global, 2025 ocupou a terceira posição entre os anos mais quentes do planeta. Na América do Sul, ficou em sexto lugar, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o que reforça a coerência entre o cenário brasileiro e o continental. No território nacional, as temperaturas acima da média predominaram em grande parte do país, com maiores desvios no Paraná, em Mato Grosso, no sul do Pará e em áreas do Nordeste. A série histórica do IMET aponta tendência contínua de aquecimento desde os anos 2000, com todas as estações do ano mais quentes, sobretudo primavera e inverno. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quinta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, o dia vai ser encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 50%. Quirinópolis, Goiás, comemora aniversário com céu encoberto e chuvisco. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 40%. Região Nordeste, em Fortaleza, Ceará, a quinta-feira vai ser de céu encoberto, mas sem previsão de chuva. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar vai de 80 a 50%. Bertolínia, Piauí, completa mais um ano de fundação, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã. Para o restante do dia, a previsão é de céu encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 100 a 60%. Região Norte. Boa Vista, Roraima, vai ter uma quinta-feira de céu encoberto. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar de 90 a 40%. Em Rio Branco, no Acre, o dia vai ser de céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima 23, máxima 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 80%. Região Sudeste, no Rio de Janeiro, capital fluminense, a previsão é de céu encoberto e pancadas de chuva isoladas, com os termômetros registrando mínima de 17 e máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 70%. São Vicente, São Paulo, comemora aniversário com céu encoberto e chuvisco. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 60%. Região Sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a previsão é de céu claro durante todo o dia. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90 e 40%. Em Curitiba, no Paraná, o dia vai ser de céu claro. Os termômetros registram mínima de 13 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquele abraço bem apertado para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 22 de janeiro. Um alô para os ouvintes aí de Quirinópolis, em Goiás, Bertolínia, no Piauí, e São Vicente, em São Paulo, que sopram as velhinhas amanhã. Quirinópolis, é hora da gente abrir aqui o nosso Comunica BR, né? Presidência.comunicabr.gov.br. Vamos lá. Quirinópolis, em Goiás, Plano Safra. Quirinópolis é Goiás, Goiás é agro, né? Quirinópolis especialmente, muita plantação de milho e de soja por ali. Vamos lá, Plano Safra, 458 contratos firmados em 2025, com um crédito concedido de 288 milhões e 400 mil reais. Ficaram 284 milhões para o agro e 4 milhões e 400 mil para os pequenos agricultores através do PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Onde tem agro, também tem agricultor familiar, e esse também recebe atenção do governo federal através do PRONAF. Bertolínia, no Piauí, inserida aí nos biomas Cerrado e Caatinga, que tem enfrentado desafios com a seca severa, falta d'água longa lá em Bertolínia. Bolsa Família está lá para amparar as pessoas, para não deixar ninguém passar fome, né? Bolsa Família tem 970 famílias beneficiadas aí em Bertolínia, com pagamento mensal de R$ 697,00 em média, né? Também tem São Vicente, em São Paulo. São Vicente é a cidade mais antiga do Brasil. Foi onde começou efetivamente a colonização do Brasil e se organizaram ali como povoado, né? É, lá tem inovação, estímulo à inovação através de projetos de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico. Tem bolsas e projetos de pesquisa no valor de R$ 35 mil reais sendo apoiados lá. E no caso da Nova Indústria Brasil, o Plano Mais Produção tem verba de quase 142 milhões para financiamento de modernização da indústria brasileira através do Banco do Brasil, Caixa, BNDES, BNB, Basa e FINAP, bancos públicos, né? E são 36 operações aprovadas pelo Nova Indústria Brasil lá em São Vicente, São Paulo. Você também pode acessar, é só jogar na internet aí, Comunica BR, tem informação sobre todas as cidades do Brasil, como o governo federal está chegando aí, hein? E fique com a gente porque ainda tem os destaques da participação do ministro Guilherme Boulos no Bom Dia Ministro de hoje e muito mais, agora pelo horário de Brasília, 4h33.
Assunto Federal. Curtas do Bom Dia.
Bom, falamos nele, então vamos lá. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, foi o convidado de hoje do Bom Dia Ministro, aqui nos estúdios da EBC. Boulos voltou a defender a escala de trabalho 6x1 e disse estar otimista para a votação do assunto ainda neste semestre. Vamos ouvir.
Direito do trabalhador é um tema inegociável, presidente Lula. O empresário vai resistir? Bom, lógico, ele está querendo aumentar o seu lucro. Ele quer que o trabalhador, se possível, até fosse 7x0, nem 6x1. Então é o seguinte, né, nós vamos levar esse tema até o final e vou te dar uma boa notícia.
Opa,
aqui.
Opa, vamos lá.
Está avançando muito bem o diálogo com os setores do Congresso. Eu tive com o presidente da Câmara, Hugo Mota, semana passada, junto com o ministro Marinho, fizemos uma conversa com ele, tanto sobre o fim da 6x1, quanto sobre o trabalho para os aplicativos, que nós queremos também garantir direitos, dignidade para os trabalhadores que estão em cima de uma moto entregando comida, para o trabalhador que está o dia todo num volante fazendo transporte de Uber. Mas no caso da 6x1 em particular, há um avanço na discussão para que a gente vote ainda esse semestre o fim da escala 6x1 e consiga dar essa resposta para os trabalhadores. E, aliás, o exemplo começa em casa. Lá no Palácio do Planalto, a Secretaria-Geral da Presidência da República fica no Palácio, né, num diálogo, e por determinação do presidente Lula, Já no fim do ano passado, nós acabamos com a 6x1 no Palácio, né? Todos os trabalhadores terceirizados que trabalhavam na limpeza, no cafezinho, né? Na copa, todos esses trabalhadores, se reorganizou a jornada para que não se faça 6x1. Então, esse exemplo começou em casa e agora nós queremos que ele se estenda para todo o Brasil.
O ministro também falou sobre o andamento do grupo de trabalho técnico de entregadores por aplicativo criado pelo governo federal para discutir diretrizes de regulação dos serviços digitais de entrega e transporte. E listou os 4 pontos essenciais defendidos pelo governo. Roda esse trecho aí, Zé.
O que é essencial do ponto de vista do nosso governo são 4 pontos. Primeiro, ter essa remuneração mínima para o trabalhador, seja para o motorista do Uber, a gente fala Uber, mas é 99, qualquer outro das empresas, seja para o entregador do iFood ou de qualquer outra empresa. Ter uma remuneração básica, mínima, o que eles chamam de taxa mínima, né? E no caso do Uber, reduzir essa taxa de retenção, que é variável, é definida por algoritmo e que o trabalhador não tem controle. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, garantia previdenciária. Isso está já no relatório do deputado Augusto Coutinho, né? É você ter uma garantia de que esse trabalhador, se tiver um acidente, ele vai ter um seguro, ele vai ter um auxílio-doença, né? Se depois, mais para frente, ele vai ter uma aposentadoria. E o modelo de previdência que está se construindo é um modelo muito favorável ao trabalhador, que é 20% de contribuição da empresa e apenas 5% de contribuição do trabalhador, e sobre o ganho real dele, tirando aí do ganho dele tudo que ele gasta com manutenção e tudo mais. Terceiro ponto que é essencial é ponto de apoio. O que é o ponto de apoio? Veja, esses trabalhadores estão em grandes cidades, principalmente, eles não têm onde carregar o celular. Eles não têm onde usar o banheiro. Às vezes tem que ficar se humilhando para um comerciante lá num bar, num restaurante, para conseguir usar o banheiro lá. Eles não têm um lugar de parar para almoçar. Ou seja, esses pontos de apoio, de descanso, são responsabilidade das empresas. Elas têm que fazer isso, né? E esse é outro ponto que está no projeto de lei. E o quarto e último ponto que nós consideramos muito importante é que o algoritmo seja transparente. Porque hoje o trabalhador está dominado por esse algoritmo. Ninguém sabe qual é o critério da empresa, às vezes até de bloquear um trabalhador. Uhum. E não pode ser assim. Um ponto, inclusive, que eu tenho crítica é o seguinte, Karine, é que no projeto, isso nós queremos dialogar com o relator, está lá assim, a exclusão de qualquer pessoa que eventualmente foi condenada por um crime e já pagou a sua pena. Podemos ter punição eterna? Se a pessoa foi condenada e pagou a sua pena e depois ela quer se ressocializar e conseguir um trabalho, né? Porra, ela tem que ter a oportunidade de poder reconstruir sua vida, senão o que vai acontecer com essa pessoa? Vai acabar voltando pro crime, voltando a ser presa. Então, você tem que dar essa oportunidade, e muitas vezes esse trabalho por aplicativo é a oportunidade que a pessoa tem de reconstruir a sua vida e de fazer a ressocialização. Esses pontos são pontos-chave que a gente quer trabalhar com o relator, com os parlamentares, para garantir que sejam aprovados.
O ministro também comentou o lançamento do programa Orçamento do Povo. Vamos ouvir.
Nós vamos lançar o Orçamento do Povo já no mês de fevereiro. Opa. E aí, a partir disso, a gente vai criar todo um plano de divulgação para que o povo possa saber como votar, se a sua cidade está incluída ou não no critério, quais as opções que ele tem na sua cidade para poder votar. Então, a partir de fevereiro, nós vamos ter novidade nisso. O que nós vamos fazer? Mostrar que é possível o povo se apropriar do orçamento do governo do Brasil. Lógico que no primeiro ano, até porque nós já temos LOA aprovada, isso, a lei orçamentária já está sancionada e tudo mais. No primeiro ano, nós vamos fazer uma coisa mais experimental, mas a ideia é você criar essa cultura. A ideia é justamente você criar essa cultura do povo apontar o dedo e decidir o que precisa naquele município. Precisa de mais ambulância do SAMU? Precisa de transporte escolar? Precisa de... agora tem especialista? Qual é a prioridade? Um equipamento de cultura? Esse debate, que às vezes é feito a portas fechadas, só entre ali o prefeito, o parlamentar da região, que chega com a demanda no ministério aqui, né? Esse debate, que às vezes pior, é feito de uma maneira com zero de transparência e sem chegar na ponta por emenda parlamentar, nós queremos agora que o povo brasileiro possa fazer. Nós estamos ajustando isso, provavelmente a princípio vai estar, óbvio, no Brasil Participativo, que é essa plataforma, mas sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos discutindo uma inovação para a pessoa poder também votar através do próprio WhatsApp.
Então, maravilhoso.
Que é por autenticação. Por quê? Porque na plataforma, se a pessoa tem dificuldade de entrar, não lembra o número do GovBR, não lembra o número do seu Gov, é aquela história. É por isso que o orçamento do povo vai ser uma inovação incrível do governo do Brasil esse ano. E aí, quando a gente vai criar essa cultura no povo, do povo falar, eu quero botar o dedo e dizer para onde vai o dinheiro, quando você cria essa cultura, ninguém segura mais o povo, não. E é isso que a gente quer.
Esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministro de hoje, com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Para ouvir o programa completo, acesse radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Vamos de música nessa tarde de quarta-feira. Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido foi exatamente ele, ministro Guilherme Boulos. Bem-vindo ao Assunto Federal, ministro, diga aí.
Fala, ouvintes da Rádio Gov, aqui é Guilherme Boulos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. E a música que eu quero pedir hoje é Toda Hora, do grande Zeca Pagodinho.
Olha o que tal o Pagodinho chegando aí. Toda hora alguém me chama pra beber. Toda hora alguém me chama pra zoar. Por que ninguém me chama pra vencer? Por que ninguém me chama pra rezar? Só vou pra batizado quando é samba. O padre meu precisa batucar. Eu sou da saideira que descampa. Aqui não tem hora pra acabar. Amigo, eu nunca fui bebendo leite. Amigo, eu não criei bebendo chá. Eu sou da madrugada, me respeite, que eu sei a hora de trabalhar. Mas esse jeito de ficar enchendo a cara, enche a cara, não vê o mundo girar. E pra ficar bom, melhor toma remédio. Meu tédio é quando vem fechar o bar. Também não vou ficar levando bronca. Deixa a conta, hoje eu preciso pendurar. Já calibrei, já tirei a minha onda. Ainda tenho casa pra cuidar. Vem comigo, literal. Amigo, eu nunca vi bebendo leite. Amigo, não criei bebendo chá. Olha o que tá aí. Da madrugada me respeite. Eu sei a hora de trabalhar. Toda hora, toda hora alguém me chama pra beber. Toda hora alguém me chama pra zoar. Porque ninguém me chama pra beijar. Porque ninguém me chama pra rezar. Só vou pra batizar no quadro de samba. O padre meu precisa batucar. Eu sou da saideira que descamba. Aqui não tem hora pra acabar. Amigo, eu nunca fui bebendo leite. Amigo, eu não criei bebendo chá. Eu sou da madrugada, me respeite, que eu sei a hora de trabalhar.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Na China, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, discute armazenamento de energia e minerais críticos. Esse é um dos assuntos do Conexão Energia de hoje. Vamos ouvir.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Em agenda oficial na China, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu com líderes da empresa Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., líder global do setor de soluções para descarbonização, para discutir sobre soluções de armazenamento de energia e processamento de minerais críticos no Brasil. Silveira destacou que o armazenamento é a chave para otimizar as fontes renováveis, como eólica e solar. A cooperação visa integrar as cadeias produtivas e garantir que o Brasil se consolide como um polo global de soluções sustentáveis, gerando emprego e inovação tecnológica em solo nacional. Ainda na agenda internacional, o Ministério de Minas e Energia reforçou o protagonismo do Sul Global na construção de uma nova agenda mineral. Em fóruns internacionais, o MME defendeu que países detentores de grandes reservas de minerais estratégicos devem ser parceiros centrais no desenvolvimento econômico e ambiental do planeta. A diretriz defendida pelo ministro Alexandre Silveira foca na mineração responsável que garante a soberania nacional e a distribuição justa de benefícios. O desenvolvimento mineral é inseparável da descarbonização global e o Brasil lidera esse movimento promovendo práticas que unem segurança jurídica, proteção ambiental e justiça social. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Samantha Hânia, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Ouve só essa aqui. Uma nova espécie de cipó foi descoberta no Espírito Santo. Os pesquisadores aproveitaram para fazer uma homenagem a Charles Darwin. Charles Darwin era aquele biólogo, né, que desenvolveu a teoria... não sei se é uma teoria, mas ele escreveu um livro sobre isso, né? A evolução natural das espécies, né? E aí tem essa homenagem aí. Bom, vamos saber direitinho. Quem conta pra gente é Mariana Leite, no boletim Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
Uma nova espécie de cipó foi descoberta em Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo. A pesquisa foi conduzida por cientistas vinculados ao Instituto Nacional da Mata Atlântica, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O estudo é resultado do trabalho de doutorado do pesquisador brasileiro Luiz Fonseca, da Goethe Universität da Alemanha, e combinou análises de material de herbário com estudos genéticos de DNA, como detalhou o biólogo Ricardo Ribeiro, que participou da pesquisa.
Ela foi descoberta a partir de uma revisão de plantas guardadas em herbários e de análise genética de DNA. Depois disso, nós passamos alguns anos procurando a planta em campo com flores, porque a cor da flor, né, ela se perde no material seco, no material de herbário. E a gente precisava confirmar isso. Então, só quando encontramos indivíduos floridos foi possível confirmar que se tratava de uma espécie nova para a ciência. Então, precisamos fazer um monitoramento fenológico de 4 anos para poder conseguir encontrar ela com flor.
O estudo também teve a condução de pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Goethe University da Bélgica e da Universidade Alemã. Segundo Ricardo Ribeiro, a nova espécie recebeu o nome em homenagem ao naturalista e evolucionista Charles Darwin.
A espécie se chama Adenocalima darwini. O nome foi escolhido em homenagem a Charles Darwin, um dos principais nomes da ciência, né? Um dos pais da teoria da evolução por seleção natural. E a primeira espécie da família Bignoniaceae, que é a família dos ipês. Então, a Adenocalima darwini é um cipó, mas esse cipó é parente dos ipês. E é a primeira espécie dessa família a receber uma homenagem direta, né, a Darwin. Então, a gente fez essa escolha porque nós reconhecemos a importância histórica e científica das ideias de Darwin para a compreensão da biodiversidade e da evolução das plantas.
Recentemente, a pesquisa da nova espécie de cipó foi descrita em artigo publicado na revista internacional Plant Ecology and Evolution do Jardim Botânico Nacional da Bélgica. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O BNDES aprovou 13 bilhões de reais em crédito para financiar a indústria metalúrgica no país. De 2023 para cá, 13 bilhões, hein? Esse montante representa 248% a mais que o valor aprovado entre 2019 e 2022. Os detalhes com André de Barros Lima, no boletim do BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já aprovou 13 bilhões e 100 milhões de reais em crédito para financiar a indústria do setor de metalurgia no país desde 2023. O volume de recursos é 248% maior do que o aprovado no período de 2019 a 2022, que somou 3 bilhões e 800 milhões de reais. O setor de metalurgia é responsável pelo fornecimento de matérias-primas essenciais para outros setores da economia, como, por exemplo, vergalhões e estruturas de ferro e aço para a construção civil e carrocerias e motores para a indústria automotiva. Segundo o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon, a combinação de uma política industrial do governo federal organizada com linhas de crédito adequadas tem permitido ao setor de metalurgia investir mais.
E o que a gente tem visto de forma geral nesses projetos, sim, são duas grandes agendas. É uma agenda de descarbonização, da agenda verde, então isso é importante para o ambiente como um todo, reduzir as emissões de poluentes, como também essa agenda, e aí a outra agenda, a agenda de digitalização e de modernização do processo fabril.
Dos 13 bilhões e 100 milhões de reais aprovados pelo BNDES para o setor de metalurgia nos últimos 3 anos, cerca de 8 bilhões foram aprovados apenas em 2025, volume de recursos que foi o segundo maior da série histórica, atrás apenas dos resultados de 2008. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Momento Serviço. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima prorroga inscrições para o segundo prêmio Guardiãs da Sociobiodiversidade. Os interessados têm até o dia 23 de fevereiro para se inscreverem. Nessa edição, serão selecionadas 50 organizações indígenas, quilombolas, de agricultores familiares e de povos e comunidades tradicionais. Cada uma vai receber R$50 mil. Quem conta pra gente é a Ana Gabriela Salles.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima prorrogou até 23 de fevereiro o prazo de inscrições para o segundo prêmio Guardiãs da Sociobiodiversidade. A iniciativa é promovida pelo Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios. O objetivo é reconhecer, valorizar e fortalecer financeiramente organizações que preservam conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade brasileira. Nesta edição, serão selecionadas 50 organizações distribuídas entre os segmentos indígena, quilombola, de agricultores familiares e de povos e comunidades tradicionais. Cada uma receberá uma premiação de R$50 mil. Para participar, as organizações devem comprovar ações de proteção, valorização e transmissão de conhecimentos tradicionais. Mais informações e o link de inscrição estão disponíveis em gov.br/mma. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles.
A primeira edição do ProUni 2026 oferece mais de 590 mil bolsas. É a maior oferta de vagas da história do ProUni. Vamos saber mais no Boletim MEC com Júlio César de Oliveira.
MEC no rádio. ProUni vai disponibilizar mais de 590 mil vagas no primeiro semestre de 2026. O Programa Universidade para Todos, o ProUni, vai disponibilizar 594.519 bolsas no primeiro semestre de 2026. Os números foram divulgados nesta semana pelo Ministério da Educação e representa a maior oferta da história do programa. Das 594.519 bolsas, 274.819 serão integrais, com 100% de desconto, e 319.700 parciais. As inscrições serão de 26 a 29 de janeiro, exclusivamente pelo portal único de acesso ao ensino superior, no endereço acessounicotudojunto.mec.gov.br/ProUni. Para participar, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e obtido nota, sem ter zerado a redação, em uma das três últimas edições do Enem, 2025, 2024 e 2023. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 3 de fevereiro na página do ProUni. Já a segunda chamada sairá no dia 2 de março. Para saber mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou o portal gov.br/mec. Reportagem Júlio César de Oliveira.
E amanhã tem pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com o NIS de final 4. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 22, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 4. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
E a gente recebe agora ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes que chegam com a gente à metade da semana.
Vamos lá, estamos na metade da semana. Movimentado aí?
Demais, né, Lucão? Quarta-feira em Brasília sempre é dia cheio, né?
É verdade.
Olha só, o presidente Lula está reunido aí com instituições representativas dos docentes, dos profissionais de educação, dos professores, e deve assinar ainda hoje a mudança do novo piso para a categoria, né? O piso nacional dos professores deve ser reajustado em 5,4%. E vai passar a ser de R$5.130,62 em todo o país.
Certo.
A gente vai falar sobre isso na Voz. Essa reunião está acontecendo, inclusive, ainda. E eu tenho aqui essa informação, o básico que já me chegou. A gente vai ter uma matéria da Graziele Bezerra hoje na Voz falando, detalhando melhor isso. Aí a gente vai aproveitar e vai falar também da Carteira Nacional Docente, né? Que é aquela estratégia do governo para os professores de todo o país terem acesso a uma série de benefícios, poderem ter uma carteira de identificação nacional também da profissão, né? Uma carteira profissional, como é a carteira da OAB, por exemplo, para os advogados. A gente vai explicar como é que os professores podem solicitar. 203 mil professores já podem pedir essa carteira só no Paraná. A gente vai ter uma materinha também sobre o Paraná hoje. Então, a gente vai tratar bastante de educação, trazer bastante informação para os professores.
Dentro do possível, é uma busca da valorização da categoria, né?
Com certeza. Faz parte, né, daquele programa Mais Professores pelo Brasil, que foi lançado pelo governo federal justamente para promover a valorização dos profissionais docentes e trazer para eles benefícios, trazer também uma equiparação de qualidade para todo o país, né? Para que você não tenha profissionais em níveis muito diferentes, em diferentes regiões do país. Então a gente vai tratar de tudo isso hoje na Voz, Lucão.
Com detalhes, às 7 da noite.
Eu e você, em todas as rádios do país.
Valeu, Mari, obrigado. E por hoje é só. O Assunto Federal volta amanhã às 16h com mais informação que faz diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.